Bom dia, meus queridos iluminados, um excelente domingo para vocês. Toda vez que você se pegar duvidando da grandeza de Deus em relação à sua vida, é bom que você faça uma retrospectiva de tudo que você viveu e passou até onde você está. E veja o quanto Deus estava com você em todos os momentos, te sustentando. E olhe para trás e veja que aquilo que você considerava um gigante passou, né? E aquelas situações foram passando ao longo da vida. Nós não podemos desacreditar de um Deus que tem o controle sobre todas as coisas e que, se não tivesse o controle, o mundo já teria sido destruído. Eu acho engraçado as pessoas que querem tirar a culpa do homem e atribuir a Deus, né? Por que que Deus não vem agora e não acaba com essa fome, com essa guerra que tá aí, né? E justamente a fome e a guerra foram geradas pelo homem, pela ganância do homem, né? O homem tem um lado muito bom, maravilhoso, mas ele tem um lado mau também, né? As pessoas, os seres humanos têm as duas naturezas muito fortes dentro delas, né? E quando elas deixam predominar a natureza do mal, ocorre a fome, a guerra, as mortes, né? Mas quando as pessoas se unem na energia do bem, elas transformam, elas vão lá, combatem a fome, elas se unem, né, para vencer a guerra, acabar com a guerra. Então existe, Deus não intervém nessas situações até um dia, né? Até um dia que cremos que acontecerá do Armagedom, né? Mas enquanto estamos aqui nessa terra, vivendo aqui, nós temos que entender que as coisas, as assolações que acontecem no mundo, não são culpa de Deus, é nossa, né? É da nossa concupiscência da carne, dos olhos, é da nossa ganância, da ambição dos homens que detêm o poder, os chefes de Estado, né? O ego é muito grande, gente. Tô falando de ego porque eu tenho sentido vontade de falar sobre ego já há algum tempo, né? Eu vejo as pessoas com muito ego, falando de si, né? Muita coisa, e se esquecendo de falar de forma global, coletiva, de sentir a dor do outro, né? Toda vez que eu me coloco numa situação que eu sou entrevistada para alguma coisa, eu tento me colocar, né, na situação do outro, como eu falei ontem, né? Então, é muito fácil, é muito cômodo eu falar só da minha vidinha, que tá muito tranquila, tal, né? E eu como nós somos cidadãos dos céus, né, que estão aqui no mundo, mas nós somos cidadãos dos céus, gente. Né? Então a gente tem que pensar de forma espiritual. Quando eu penso de forma espiritual, não penso só no meu umbigo. Eu penso no global, no coletivo, em todas as pessoas, né, que não têm uma vida tranquila como a minha hoje, né, que estão aí passando por vários problemas. Então, quando você começa a acreditar que o seu problema é maior que Deus, aí começa a sua derrota. O seu fracasso já começa aí, né? Os maiores momentos da vida são os momentos milagrosos, em que a impotência humana e a onipotência divina se cruzam. E elas se cruzam quando nós desenhamos um círculo em torno de situações da vida e convidamos Deus a intervir. Você tem que circular, né, os seus objetivos, né? Circular e chamar Deus para dentro desse círculo, né? Oradores ousados honram Deus. E Deus honra os oradores ousados, né? Você tem que entender que Deus é para você, né? O mesmo Deus que hoje você fala é o mesmo Deus que repartiu o mar vermelho, é o mesmo Deus que fez o sol permanecer parado, é o mesmo Deus que fez flutuar um machado de ferro. Então, gente, não é fábula. A Bíblia não é uma fábula. É, existiu, aconteceu, né? Ah, as pessoas que ficam questionando tudo, a arqueologia já mostrou, né? Já mostra todos os dias destroços de cidades, de civilizações antigas, né? Então, porque você continua ainda na ignorância de duvidar, né? Duvidar da Bíblia, duvidar da ciência, porque a ciência e a fé andam juntas. Pode você não acreditar, mas elas andam juntas, né? Então, as nossas orações, elas são profecias. Você sabia que a sua oração é uma profecia? A melhor maneira de você prever o seu futuro espiritual é determinando aquilo que você determina pela maneira como você ora. Você está ali profetizando o seu futuro espiritual, né? É, no final das contas, a transcrição das suas orações torna-se o roteiro da sua vida. Então, Deus gosta de pessoas que circulem os seus objetivos, né? Que sonhem grande mesmo, que orem com força e pensem longe, né? Tem gente que acha que não pode pedir muito para Deus, né? Peça sim. Deus é um Deus de abundância. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não deixou de você ver você na miséria, não, né? Então, meus queridos, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, tá? Deus é para você, Deus é para mim, Deus é para nós. Quando você chega ao conhecimento dessa verdade, né? Que Deus está a postos, aguardando a você falar com Ele, né? Você entende que Deus é para você. E quando você entende isso e você aceita essa simples verdade, essa verdade é capaz de mudar a sua vida, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje nesse domingo. Creia que Deus é para você. Tenha um dia iluminado. Shalom.